ferrovia planejada para ligar o Mato Grosso aos portos do Pará e ampliar o escoamento da produção agrícola. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima informou que é contrário à proposta. Agora, o projeto aguarda a decisão da Presidência da República, que poderá sancionar ou vetar o texto aprovado pelo Congresso. De Belém, Ronaldo Santos.
CBN Noite Total.
Moradores da Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, criaram um alerta contra furtos de celulares. Eles colocaram adesivos em placas de trânsito com a mensagem: cuidado, furto com bicicleta. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram aumento dos roubos no bairro.
Na rua Paula Ney, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, moradores transformaram placas de sinalização de trânsito em um alerta contra a insegurança. Um adesivo escrito "Cuidado, furto com bicicleta" foi colocado sobre a placa. A mensagem vem acompanhada de uma ilustração que representa um criminoso abordando uma pessoa a pé. São pelo menos 5 adesivos espalhados entre a rua Paulo Ney e a rua Doutor José de Queiroz Aranha. Os avisos foram colocados há cerca de um mês para chamar a atenção de quem circula pelo local, segundo moradores ouvidos pela CBN. A região fica próxima da estação Ana Rosa, do metrô e do Parque da Aclimação. É um trecho com grande circulação de pessoas, com comércio, bares, restaurantes, casas e prédios residenciais. O taxista Nelson, que trabalha há 26 anos na região, já presenciou situações de furto na rua.
Porque os caras surgem de repente, não sei de onde se esconde. O cara atravessou a rua com o celular na mão, o cara passou e levou de bicicleta. Tem uma turminha aqui de bicicleta aqui que rouba celular aqui na área, direto. E os caras são descarados, eles passam andando assim, passam olhando pra você assim. Outro dia eles falaram alguma bobagem pra alguém aí, né? Se tava apavorado, tava aterrorizado, um negócio assim. Eles perderam a vergonha aqui. Eu venho na madrugada, eu não vejo polícia, né? Sinceramente.
Já Roberto Gil afirma que os crimes costumam acontecer em horários de maior movimento.
É, geralmente o horário que eles atuam, né? É, no horário de pico, né? A saída do pessoal do trabalho, o pessoal que sobe pro metrô, o pessoal que desce do bairro, que mora no bairro que desce do metrô. E aí eles ficam circulando em 2, 3 de bicicleta, é o momento que eles agem, né? É sempre nesse pedacinho do metrô Ana Rosa para baixo que eles agem. É a rua Doutor Queiroz Aranha, Machado de Assis e a Nicolau. Eles ficam circulando, subindo e descendo nessas ruas aí.
A agente de organização escolar Lia Lopes conta que mudou a própria rotina por medo de ser vítima dos assaltos.
É, eu procuro evitar, né? Não uso celular, levo pouco documento.
Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que os registros passaram de 66 em maio de 2025 para 76 em maio deste ano, uma alta de aproximadamente 15%. De São Paulo, Clauson Dutra.
CBN Noite Total.
Agora temos a nossa entrevistada. É, nós estamos com a escritora, a Maria Luísa Lira, que é conhecida como Malu Finanças. Ela começou a carreira como escritora aos 11 anos, lançando o livro Finanças para Crianças. E aí fez um grande sucesso, lançou outros livros sobre o mesmo tema, né? Sobre finanças, mas aí, enfim, com muita criatividade. Depois a gente vai falar sobre tudo isso. E agora, aos 16 anos, ela volta ao primeiro livro numa nova edição, uma edição atualizada, com outro título, o título Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Malu Finanças, bem-vinda, boa noite.
Ai, muito obrigada, imensa honra de estar aqui e muito animada para o nosso papo de hoje.
Ah, que bom. Eu queria começar, antes de chegarmos no livro novo, falar da sua trajetória, né, para quem não conhece, porque você começou muito novinha, você tinha 11 anos, quando você lançou Finanças para Crianças, Além da Mesada. Como tudo começou? Como é que você, com essa idade, já tinha interesse por finanças, Malu?
É sempre muito engraçado contar essa história, porque eu publiquei meu primeiro livro foi com 11, mas eu comecei a falar de finanças foi com 9, que foi bem na época que eu tinha me mudado para Manaus, que eu nasci no interior do Amazonas, em um município chamado de Apuí. E quando eu me mudei para Manaus com 8 anos, eu comecei a ter um acesso maior à internet. E eu sempre fui uma criança muito ambiciosa, com muitos sonhos, sempre tive essa vontade de viajar. E é até engraçado lembrar que como eu tinha essa ideia na minha cabeça que eu queria ajudar as pessoas, impactar de alguma maneira. E quando eu vim para Manaus e eu comecei a ter esse acesso, eu lembro que eu pesquisava como ficar rico, rica em uma semana. Descobri que não era possível. Infelizmente, não é possível. Independente do que os jogos da Beth falem para vocês, não dá. Mas foi muito bom que, a partir disso, eu descobri o que era educação financeira. E quanto mais eu aprendia sobre esse assunto, primeiro através da internet, depois através de livros que eu comecei a pesquisar, que comecei a adquirir, para entender melhor desse mundo das finanças, porque eu podia não saber naquela época o que eu queria ser quando eu crescesse. Mas eu sabia que se eu quisesse ter uma boa vida, eu ia ter que aprender a usar bem o meu dinheiro. Então, eu comecei a aprender de finanças justamente por essa ideia que todo mundo ia ter que aprender a usar o dinheiro. Só que quanto mais eu aprendia sobre isso, mais eu via que os meus colegas não entendiam sobre o assunto e não achavam que era importante as crianças da minha idade. E a maioria dos adultos que eu conhecia também diziam isso, que é um assunto que pode ser deixado para depois. E foi assim que com 9 eu comecei a criar conteúdos com uma criança para outras crianças para falar sobre finanças. No início, meu principal objetivo era levar isso para minha sala, mas depois foi crescendo, comecei a participar de alguns eventos aqui em Manaus, tive a oportunidade de conhecer uma editora em um evento que eu fui convidada lá para São Paulo, primeira vez que eu fui para São Paulo, inclusive, e a partir disso é que surgiu meu primeiro livro, que manteve o mesmo propósito dos meus vídeos, causar essa transformação através da educação financeira, e é o propósito que se mantém. Todos os livros que eu escrevi depois desse primeiro, nesse novo lançamento e no meu programa de ensino, que traz todas essas obras para dentro da sala de aula.
Vocês não estão entendendo, a Malu criou um programa de ensino. Como assim? É de finanças nas escolas, né? De uma abordagem pedagógica desse tema. Mas aí você, como é? Você produz material pedagógico sobre esse assunto?
Exatamente. Na realidade, não sou eu. Eu escrevi todos os meus livros e a partir desses livros eu tenho uma equipe pedagógica que faz tanto os materiais quanto o acompanhamento depois desse programa de ensino. Então, são todos coordenadores que produzem esses materiais, os planos de aula, os projetos que as escolas podem fazer. E hoje já está presente em mais de 200 instituições de ensino. E, sinceramente, é um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho da minha vida, porque a educação, independente de como a gente veja que está sendo desvalorizada nos dias de hoje, é a base da nossa sociedade. E eu sinto que, mesmo em todas as mudanças do mercado de trabalho que a gente está tendo, a educação permanece e se transforma. E ter esse trabalho tão essencial, que é a educação financeira, que independente dos trabalhos, todo mundo vai ter que aprender a usar o dinheiro, é algo muito lindo, principalmente considerando o papel que a educação teve na vida da minha família. Meu pai, ele era um professor de matemática lá em Apuí, minha avó era professora. Então, poder agora estar também agregando para todo esse processo educacional do meu Amazonas, do nosso Brasil, é um grande privilégio e honra mesmo.
Que linda, Malu, como se articulada, que maravilhosa. Você tem 16 anos, é isso mesmo? Você não está me enganando?
Por quê? Parece mais velha.
Não, você fala com muita propriedade. E você tem você é uma empresária. Nesse intervalo, você lançou uma coleção de adaptação das histórias dos contos de fadas, né? Para o universo das finanças, que é muito criativo. Como é que foi isso?
Ai, sim, essa foi uma das coleções que eu fiz. Inclusive, eu fico muito feliz com ela, porque desde pequeno eu sempre gostei da ideia de releituras. Pegar uma história que todo mundo conhece, mas mudar alguma coisa, uma característica de um personagem, ou mudá-la completamente para trazer outra lição. Então, eu sempre gostei muito de Ever After High, eu adoro esse desenho. E eu tinha até um livro que me inspirou muito para fazer isso, que era Chapeuzinho de Todas as Cores. E a partir dessa ideia de pegar os contos de fadas e trazer para que as crianças, os leitores possam aprender a ter o seu final feliz e rico para sempre, é que surgiu os contos milionários. E é até engraçado, porque na realidade a história desses livros surgiu antes do meu primeiro livro, que a Chapéus, não foi dois na realidade só, que foi da Cinderela Empreendedora e dos Três Porquinhos Investidores. Porque antes de eu escrever meu primeiro livro, eu tinha feito dois vídeos pro meu Instagram falando dessas histórias que eu tinha criado. Só conteúdo mesmo. E a minha mãe que deu a ideia, na realidade, de eu pegar essas histórias e transformar em um livro, uma coleção mesmo. Então, depois de ter escrito esses dois, comecei a pensar em outros títulos, comecei a brincar com os nomes. Então, Pinóquio, Mentira. Mentiras, o que a gente conta de Mentiras do Dinheiro? Pinóquio e as Crenças do Dinheiro. Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho no Vermelho. Olha. João e o Pé de Feijão, João e o Pé da Riqueza. Então, foi uma experiência bem divertida.
Ah, que maravilhosa, depois eu quero saber mais. Mas vamos então para o livro novo, né? Que é o livro, eu ia falar, Finanças para Crianças Além da Mesada. Esse é o primeiro, né? Agora é o novo título, é Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Como é que foi? Você voltou lá para o primeiro livro e trouxe com atualizações para os dias de hoje, é isso?
Sempre tive vontade de. Quando eu publiquei o livro, eu sabia que daqui a alguns anos. Porque eu tinha 11 anos na época. Então, eu já tinha essa consciência que daqui a alguns anos ia mudar alguma coisa. Não sabia o quê. Mas que eu ia crescer, amadurecer. Porque o tempo faz isso com a gente. Então, eu sempre soube que eu ia querer lançar uma segunda edição. Que nem do Pai Rico e Pai Pobre. Tem várias. Se você for ver as edições atuais, elas têm várias partes escritas de atualizações. Eu sempre achei muito interessante essa ideia de uma obra e crescendo com o autor. Então, foi muito legal poder revisitar esse livro. E até esse ano, esses dias que eu reparei, o meu primeiro livro ele foi publicado em um ano de Copa e a segunda edição veio em ano de Copa de novo.
Olha só! Então, nem foi pensado, né?
Nem foi pensado.
E o que mudou?
Eu vejo que é... Eu vejo que o que continuou, eu acho que essa é a parte mais importante, foi o propósito, causar esse impacto através da educação financeira e usar da minha história uma maneira das pessoas refletirem o papel do dinheiro na história delas. Há 4 anos atrás, os problemas das bets, os jogos de apostas não eram tão grandes quanto temos hoje. Então, essa foi uma parte muito interessante de colocar no livro. E eu sinto que a principal coisa, na realidade, que mudou foi muito da minha metodologia, que ela se expandiu muito na parte de você. Você precisa entender o valor do seu dinheiro, cuidar dele, mas você precisa também, é o que eu vejo, o problema do brasileiro não é que ele não sabe fazer conta. Inclusive, muita gente usa aplicativo, a gente tem os bancos digitais que conseguem acompanhar direitinho os gastos. Não é questão de não conseguir fazer conta. Porque se a gente for parar para analisar, a matemática do dinheiro é simples. Você ganha o dinheiro, gasta menos do que ganha, guarda e investe diferença. O problema é a parte do que a gente acredita para que esse dinheiro serve. Tem gente que acredita que é só para gastar, que só pode ter as coisas se parcelar, que nunca vai conseguir crescer na vida. Então é melhor tentar a sorte no jogo do tigrinho, porque ele por si próprio não tem a capacidade para crescer. Então eu sinto que nesse livro eu busquei muito me aprofundar nisso. O valor do dinheiro, mas o valor que a gente tem como ser humano, que a gente não é definido por quanto a gente tem ou pelas oportunidades que a gente tem, mas como a gente decide escrever a nossa história a partir desse momento. E aí até brinco com essa parte de ser escritora, que a gente precisa escrever a nossa história junto com o dinheiro. Ele não é o vilão, o dinheiro. Ele também não é o herói. Ele é um ajudante para a nossa jornada. E os valores para a nossa vida, como a gente quer que essa jornada seja. Então, foi muito legal. E outra coisa que eu gostei muito foi o último capítulo, que no primeiro livro eu trouxe histórias de pessoas que admirava, mas aqui eu pude me aprofundar na minha história e usá-la como reflexo, porque eu vejo que muitas crianças e jovens, principalmente das escolas aqui do Amazonas, nos municípios que eu visito, eles se inspiram muito na minha história, pelo fato de ser parecido com a deles. Uma menina que veio do interior do Amazonas, e é muito doido que eu pude agora, esses 4 anos depois, juntar um montão de vivências que eu tive, como Quando eu morava em Apuí, eu sonhava em ir para Paris, viajar. Eu via a Barbie fazendo isso no meu DVD e eu tinha vontade de fazer isso. E agora, ano passado, eu pude escrever no meu livro como eu fui para Paris, de verdade. Fui lá para palestrar ainda. Primeira vez que eu fui para fora do Brasil. Eu fiz duas palestras por lá. Então, é muito doido pensar que se antes a minha inspiração era um desenho animado, hoje eu sou essa inspiração em carne e osso. E é até por isso que eu deixei o mesmo final do primeiro livro, que é um monte de linhas em branco, para agora ser a criança, o leitor, colocar sua história ali, porque é a vez dele nesse momento.
Muito bem. Você vem de uma classe social assim que você classificaria como? Assim? Você parte de que, para a gente entender a sua trajetória financeira, você parte de que base, mais ou menos? Assim? Você tinha uma mesada?
Eu tinha, era R$20. E é o seguinte, eu considero que a minha vida, ela sempre foi muito abençoada e cheia das melhores oportunidades que os meus pais puderam me dar. Sou muito grata demais. E eu nasci em Apuí, e quando eu morava lá, minha mãe trabalhava na secretaria. Inclusive, era secretária de finanças por lá. Meu pai era professor de matemática da rede pública. E, sinceramente, sim, eu sinto que a nossa vida sempre foi muito confortável. E até uma parte que eu escrevo no meu livro, porque eu nunca... Sempre tive as melhores oportunidades que a nossa realidade permitia. Então, até o primeiro ano, eu estudei em rede pública, até antes da gente se mudar para Manaus. Porque, como eu falei, meus pais sempre valorizaram muito a educação. Então, assim que teve a oportunidade de eu ir para uma escola diferente, melhor, eles quiseram abraçar. E eu falo com muita gratidão, inclusive, porque acho que é justamente por isso, sempre ser muito presente na minha casa isso. Então, meu pai, quando ele estava me levando para a escola, ele falava: olha, Malu, se tá indo de carro agora, é porque eu andava 5 quilômetros para ir para a escola e 5 quilômetros para voltar da escola. Meu pai foi o primeiro a terminar o ensino médio e depois cursar o ensino superior da família dele. A minha mãe foi uma das primeiras a cursar o ensino superior da família dela. Então, eu sinto que eu vim de um lugar muito confortável, considerando de onde os meus pais vieram. Meu pai de uma comunidade no interior do município que eu nasci, Sucunduri, e a minha mãe de uma comunidade ribeirinha lá no Pará.
Ah, então você não é filha da elite, né? Então, você vem de uma família mesmo de trabalhadores e com a sua mesada você foi você foi guardando? Você foi poupando?
Eu fui guardando. Eu fazia bolo para vender. Minha mãe me ajudava. Eu fazia pulseira, colar. Eu sempre que... É engraçado até que às vezes eu olho para essa trajetória e eu fico pensando que a Maluzinha, mesmo não sabendo a palavra, a frase educação, o termo educação financeira, eu já aplicava muitas coisas. Então, eu não sabia o que a palavra orçamento. Mas o dinheiro que eu recebia, eu dividia. Dividia uma parte para eu do presente e uma parte para eu do futuro. Daí eu guardava num cofrinho que eu furava a parte de trás de uma lata. Então, eu sinto que essa parte da educação financeira sempre esteve ali, mesmo não sabendo a nomenclatura correta. E depois realmente só expandi para saber os nomes e agora poder ensinar para outras pessoas também.
E aí você virou uma empreendedora, né?
É muito doido isso. É, e eu acho que isso nunca parou em mim, desde pequena. Se foi com bolo, se foi com pulseira, agora com os livros, o programa de ensino. Sempre essa bem empreendedora em nós.
Muito bom. Ó, tô vendo aqui no nosso chat no YouTube, Malu. Nossa, o pessoal tá adorando aqui. Ó, Isaura Ferreira, se você poderia dar uma orientação para os idosos. Também precisamos cuidar das finanças, diz aqui a Isaura. Nunca é tarde, né, Malu?
Absolutamente, nunca é tarde. E é até legal falar isso, porque quando o pessoal olha para minha trajetória, tem muita gente que se admira, mas também tem muita gente que se inspira, mas tem muita gente que começa a se sentir mal, tipo, ela começou nova e eu tô começando só agora. E eu falo pra vocês o que meu pai sempre me disse: a vida não é uma corrida de 100 metros e sempre dá tempo de começar, porque a vida é uma grande caminhada. E inclusive foi muito legal que ano passado teve a segunda edição do meu projeto social Cinderela Empreendedora, que é baseado inclusive no meu livro. E lá são mães de um abrigo, são mulheres que saíram muitas vezes de situações de violência doméstica e que ficavam ali por não terem condições de se sustentarem. Viam o dinheiro como essa moeda de troca. Elas trocavam a segurança dela para se manter com uma renda, para E é muito doido pensar que justamente com esse trabalho que eu fiz junto com o Sebrae, trouxe o empreendedorismo e essa ideia que elas podem sim se sustentar, ter independência financeira. E muitas dessas mulheres, me falaram assim, olha, eu tenho 50 anos, eu tô começando agora. Eu vejo aí você palestrando e eu fico com vergonha. Eu falo, não, porque você tá começando agora, você não tá começando do zero. Você tá começando com toda uma bagagem do que você já viveu. Eu posso ter escrito todos esses livros, tem um programa de ensino que eu me orgulho muito, mas ainda tenho 16 anos e ainda tem muitas coisas para aprender com o tempo. E cada um de nós pode aprender com qualquer coisa, com as experiências que a gente tem, com as pessoas que a gente conhece. Então você nunca está começando do zero, você sempre está começando a partir daquilo que você já viveu. E a vida, ela continua. Enquanto tem um novo dia, há uma nova chance. Não tem um ponto de chegada até os 30 anos, até 35, você já tem que ter alcançado tudo isso, feito tudo isso. Não tem uma medalha para nada disso. Ela sempre continua, depois dos 30, depois dos 35, continua. E sempre tem novas coisas. A questão é começar de onde você está e saber utilizar a bagagem que você já tem, o que você aprendeu até agora. Porque a nossa história, ela serve para honrar quem veio antes de nós, que nos trouxe as oportunidades, o apoio que a gente teve hoje, e inspirar quem vai vir depois. Porque todo mundo veio de um lugar diferente. E a gente pode inspirar as pessoas que vieram de um lugar parecido.
Malu, finanças, você é maravilhosa. Olha aqui, ó, o pessoal tá amando. O Cláudio André, que bom ver uma jovem assim, pois é. Ó, o Fernando Souza, parabéns, sucesso, show de bola. Minhas filhas estão amando a entrevista, de 14 e 16 anos, a Carol e a Amanda, de Fortaleza, Ceará. É demais, muito legal. É muito bacana, porque o brasileiro em geral não tem essa percepção. O brasileiro em geral tem dificuldade para entender os juros, né? Acha que tudo bem entrar no cartão de crédito e conseguir comprar o que quer, mas depois vai pagar juros. Então, na escolha é o local apropriado já, desde o início, né? Para a gente já entrar nesse universo do entendimento básico das finanças, para não cair em armadilha, para não achar que Beth, por exemplo, vai deixar alguém rico, né? Que imagino seja o grande desafio hoje, convencer a meninada de que não é assim que se fica rico, né?
Exatamente. E até uma coisa muito legal que eu trabalhei foi nessa parte de influências. Quem a gente decide ouvir, eu fico muito feliz que vocês estão gostando dessa entrevista, porque eu estou adorando estar aqui. Mas é exatamente isso. O que a gente decide ouvir? A parte da educação financeira ou quem está divulgando jogos de aposta, sem se importar com o impacto que isso tem? A gente teve um aumento recentemente de mais de 80% das famílias brasileiras endividadas. E é uma doideira ver esse número mudando e aumentando. Na realidade, se tivesse mudado para baixo, pelo menos. Yeah. E a gente fala justamente que essa educação financeira precisa estar. Porque todo mundo sabe que os juros são altos, todo mundo reclama disso. Mas as pessoas esquecem de observar que não é apenas uma coisa se reclamar, de se brincar. É uma coisa de se mudar e saber se controlar para criar esse futuro diferente.
Muito bom. Tem um minutinho aqui. Karina Almeida, nossa produtora, pergunta se você pretende fazer faculdade de economia.
Pretendo. Quero muito, inclusive, estudar fora, estudar economia internacional. Acho um assunto muito interessante, mas com plano sempre de voltar aqui para o Brasil e agregar ainda mais a nossa rica nação.
Muito linda! Maria Luísa Lira, a Malu Finanças aqui com a gente, lançando Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Malu, foi uma alegria falar com você, viu? Eu senti, assim, uma energia muito boa. E porque você transmite muita vitalidade. Muito obrigada pela entrevista, viu? Parabéns pela sua trajetória.
Eu que agradeço, foi uma grande honra. E tenha uma boa noite, pessoal.
Boa noite, ai que maravilhosa. Malu Finanças, Maria Luísa Lira, escritora. E aí ela contando a trajetória dela, né? Começou com 11 anos, novinha, já se interessava por finanças. Começou a fazer vídeo no YouTube, fez sucesso, aí escreveu um livro, fez sucesso, começou a escrever vários outros livros, criou uma editora de material pedagógico sobre finanças, e agora está lançando, então, Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Super, super, super inspiradora, né? O jeito com que ela fala. Ela tem 16 anos, ela começou com 11. tem 16 anos e vai longe, hein? Vamos ouvir muito falar sobre ela, Maria Luísa Lira, conhecida como Malu Finanças. Que maravilhosa a Malu Finanças, hein, Paulo Galvão?
Demais, Tânia Moraes.
16 anos, boa noite. Bom dia já. Já é sábado.
Muito legal esse papo, né? E como, ela, como você falou, ela é muito articulada, né?
Pra nossa, dela. Impressionante. Né? Eu amei ela. Muito bom, Paulo Galvão. Bom programa. Até às 6 da manhã,
isso,
né, hoje?
Porque hoje é sábado, eu e Ricardo Garcia vamos juntos até às 6 horas da manhã.
É isso. Acompanhem Paulo Galvão e Ricardo Garcia nessa jornada, então. Sábado. Galvão, bom programa, viu?
Valeu, Tânia. Bom descanso e até segunda.
Até segunda. Paulo Galvão assume a programação com o CBN Madrugada. O CBN Noite Total chega ao fim com a produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Um ótimo fim de semana para todo mundo. Fim de semana de final da Copa do Mundo. Segunda-feira a gente vai perguntar pro Galvão se ele ganhou mesmo o bolão da CBN. Altas expectativas, hein, Galvão?
Estamos trabalhando para isso, mas ainda não dá. O jogo só acaba quando termina.
Quando termina. Então, mas eu tô achando que você vai ganhar esse bolão.
CBN Noite Total. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 18 de julho de 2026, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de anulação do júri de Jairinho, condenado a 43 anos pela morte de Henri Borel. A defesa alegava que a repercussão midiática comprometeu a imparcialidade dos jurados. A desembargadora Maria Angélica Guedes refutou a alegação, afirmando que não houve prejuízo ao devido processo legal. Ela também destacou a impossibilidade de um novo júri ser mais imparcial devido à repercussão nacional do caso. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 30 de julho. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos manteve as operações durante a Copa do Mundo. As ações contrariaram as promessas do governo de Donald Trump de não prender torcedores. O imigrante foi detido a poucos quilômetros do estádio em Nova Jersey, onde vai ocorrer a final do torneio neste domingo. Um brasileiro que passava de carro pelo local registrou a abordagem, na qual agentes prenderam o homem em via pública. Horário de Brasília, agora 12:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
5 minutos deste sábado, muito bom dia, obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada, e porque hoje é sábado, nós vamos juntos, hein? Até às 6 horas da manhã, com Ricardo Garcia aqui na mesa de som, a produção da Karina Almeida, contando sempre com a sua participação, ouvinte CBN, você que está aí pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram, daqui a pouquinho a gente registra essas participações. Porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Começamos com Jair Bolsonaro proibido de receber visitas. A informação com o Matheus de Souza. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Galvão. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Madrugada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e determinou que o ex-presidente não poderá receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O ministro também suspendeu visitas em geral a Bolsonaro por 30 dias, com exceção das realizadas pela equipe médica, de fisioterapia e pelos advogados. Foi mantida a suspensão por 90 dias das visitas de Flávio Bolsonaro. O filho do ex-presidente consta como advogado de Jair, mas foi impedido de visitá-lo após divulgar um documento intitulado Carta aos Brasileiros, escrito pelo pai Galvão.
Obrigado, Matheus. 6 minutos agora deste sábado. O governo brasileiro ameaça retaliar os Estados Unidos, informa Samantha Klein.
O governo já admite que a Casa Branca poderá elevar a aposta e responder com mais tarifas se o Brasil acionar a lei da reciprocidade econômica. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, também disse que não cabe falar em retaliação contra os Estados Unidos e que eventual resposta ao tarifaço vai ocorrer no tempo correto.
Ajuda providencial aos exportadores. Assunto para Rani Veloso.
Após o novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos ao Brasil, a Apex anunciou nesta sexta um investimento de R$130 milhões para diversificar mercados com 57 parceiros dos setores atingidos, como alimentos, indústria e imóveis, a fim de reduzir a dependência do mercado americano. São Paulo e Santa Catarina serão os estados mais afetados. O presidente da Apex, Laudemir Miller, disse que as sobretaxas são absurdas e que não há uma empresa americana que as defenda.
Lulinha e o escândalo do INSS, a manchete de João Rosa.
A defesa de Lulinha vai pedir à Polícia Federal o arquivamento das investigações em que ele é citado no caso das fraudes do INSS. Os advogados afirmam que não há provas de ligação entre Lulinha e o empresário conhecido como Careca do INSS e dizem que a investigação tem causado um constrangimento injustificado. A defesa também pede que a investigação seja arquivada antes das eleições para evitar que o caso seja usado politicamente. O pedido ganhou força após a Polícia Federal concluir a primeira fase do inquérito sem indiciar o filho do presidente Lula.
8 minutos deste sábado, guerra no Oriente Médio, assunto para Karen Lemos.
Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques e ameaças no 7º dia consecutivo de ofensivas desde o colapso do acordo de cessar-fogo no Oriente Médio. Vários países do Golfo Pérsico foram alvos de bombardeios. O Irã chegou a denunciar ataques contra a infraestrutura civil por parte dos americanos. Pontes foram destruídas e 7 pessoas morreram. Em Gaza, o conflito respingou num ataque durante um funeral.
O adeus a Renato Machado com Isa Morena.
Com homenagens de familiares, amigos e admiradores, Renato Machado foi velado e cremado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro morreu aos 83 anos, vítima de insuficiência cardíaca. No velório, colegas de trabalho exaltaram a competência, inteligência e elegância do profissional, que teve uma trajetória marcante na TV Globo e na Rádio CBN.
O Partido dos Trabalhadores agora tem pré-candidato em Minas Gerais, Débora Costa.
A definição da candidatura de Patrusa Ananias ao governo de Minas Gerais ficará a cargo da bancada mineira. Uma reunião do partido foi convocada para a próxima segunda-feira, dia 20, em Belo Horizonte. Patrus chegou a conversar com o presidente Lula em Brasília, mas a oficialização ocorrerá apenas após o encontro entre as lideranças regionais. No outro campo político, o PSD do governador Matheus Simões, que tenta a reeleição, disse que confia no acordo com União Brasil Progressistas, mesmo após surgir a hipótese da federação lançar Marcelo Aro à disputa estadual.
10 minutos agora deste sábado, a manchete chega de Manaus com Nicole Gomes.
Mais de 48 horas após o início do vazamento de estireno no Distrito Industrial de Manaus, o Corpo de Bombeiros segue nos trabalhos de resfriamento do tanque atingido. A Prefeitura elevou para R$ 9 milhões a multa aplicada à empresa envolvida, enquanto que a área continua sendo monitorada pelos órgãos ambientais. Até amanhã desta sexta-feira, 204 pessoas haviam procurado atendimento médico após relatarem sintomas associados à exposição ao gás.
De volta a Brasília, aqui no CBN Madrugada com Marina Dantas.
As propagandas de bets passam a seguir novas regras para reforçar a proteção dos consumidores. Entre as mudanças estão a obrigatoriedade de advertências sobre os riscos das apostas e a proibição de mensagens que incentivem ganhos fáceis. As regras valem também para as pessoas que divulguem as casas de apostas.
Brasileiro desaparecido na Europa. O destaque é de Janaína Regiane.
Familiares de um brasileiro que mora em Londres há 6 anos buscam informações após ele desaparecer no início de julho. Denner Marcos Guieiro, de 28 anos, é chefe de cozinha de um restaurante na capital britânica e sumiu após voltar de uma festa. A família em Belo Horizonte faz um apelo para que as autoridades britânicas reforcem as buscas. O Itamaraty e o Consulado-Geral do Brasil em Londres acompanham o caso.
Calor intenso preocupa e mata na Europa. Nadédia Calado.
Em meio à terceira onda de calor do ano na Europa, dados mostram que as altas temperaturas têm causado um impacto letal. Na França, as mortes na região da capital mais que dobraram durante a onda de junho. Em todo o continente foram registradas mais de 10 mil mortes em excesso na segunda quinzena do mesmo mês.
A manchete policial chega de São Paulo com Lucas Taveira.
A investigação sobre o ataque ao tenente Ronickson Pimentel teve um novo avanço após a Polícia Civil prender o homem apontado como responsável por contratar os atiradores. Segundo a investigação, ele prometeu pagar R$ 500 pelo crime, mas entregou apenas R$ 100 aos executores. O policial segue internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.
Ainda a insegurança pública em São Paulo, manchete de Clauson Dutra.
Moradores da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, criaram um alerta próprio contra furtos de celulares. Eles colocaram adesivos em placas de trânsito com a mensagem "Cuidado, furto com bicicleta". Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram aumento de assaltos no bairro.
Polêmica envolve o horário de fechamento de Congonhas. Quem informa é Karen Lemos.
Moradores do entorno do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, se mobilizam contra a proposta de companhias aéreas para estender o horário de operação do terminal, citando o incômodo com o barulho das aeronaves. Nesta semana, uma audiência pública aconteceu na Assembleia Legislativa para tratar do assunto. Representantes das companhias aéreas dizem que a mudança vai ocorrer apenas em casos excepcionais.
Destaque do esporte aqui no CBN Madrugada com Gabriel do Ziaki.
Mais 2 jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro foram realizados na noite desta sexta-feira no Maracanã. Fluminense e Bragantino empataram por 1-1. A equipe do interior de São Paulo fez 1-0 com Eduardo Sacha aos 27 minutos. E o Flu foi buscar a igualdade nos acréscimos do segundo tempo com Ignacio. Já o Mirassol venceu o Grêmio por 2-1 no interior de São Paulo. Bruno Santos e Edson Carioca anotaram para o Mirassol, enquanto Carlos Vinícius fez o gol do Grêmio. A noite de sexta ainda teve um jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão. O Bahia venceu a Chapecoense por 2-0, com gols de Rodrigo Nestor e Román Gómez. Hoje, às 18h, França e Inglaterra se enfrentam na disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo. No domingo, às 16h, Espanha e Argentina jogam pelo título mundial.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
O sábado será de extremos no Brasil. Enquanto grande parte do país terá tempo firme, calor e baixa umidade, o sul entra em alerta para o episódio de tempo severo. O maior destaque é o estado do Rio Grande do Sul, onde uma frente fria encontra uma massa de ar muito quente e úmida transportada pelos jatos de baixos níveis. Essa combinação favorece a formação de tempestades intensas, principalmente entre a campanha, o oeste e o centro-sul do estado. Tem risco de chuva forte e volumosas, rajadas de vento que podem passar dos 90 km por hora, queda de granizo e até formação isolada de tornados. Em algumas áreas, os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros em poucas horas, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos, entre outros transtornos, portanto, bastante atenção para esses próximos dias. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo ainda permanece firme durante o sábado, com temperaturas elevadas e predomínio de sol. No centro-oeste e no sudeste, o bloqueio atmosférico mantém o chamado veranico, impedindo o avanço das frentes frias e a formação de nuvens. O resultado será mais um dia de calor acima da média, umidade relativa do ar baixa e aumento de risco de queimadas. Os menores índices de umidade devem ocorrer entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e o interior de São Paulo, com valores abaixo dos 20% em alguns pontos. No Nordeste, a chuva continua concentrada no litoral, entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte, enquanto na região norte, as pancadas isoladas ocorrem no Amazonas, Acre e também no Amapá. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Dezessete minutos deste sábado, mais uma vez, muito bom dia, obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada, eu e Ricardo Garcia, vamos juntos até às 6 da manhã, porque hoje é sábado, e trazendo a você, levando a você informações, prestação de serviço e contando sempre, é claro, né, Ricardo Garcia, com a participação ativa das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram, no WhatsApp 11 999 11 9981. O Adão Magela está em Contagem, né, Minas Gerais, conosco via WhatsApp. O bom dia que chega do Antônio, Gilmar Antônio, de Nova Odessa, no interior de São Paulo, perguntando quando teremos uma seleção brasileira de futebol novamente. Que horror nesta Copa. Estamos aí numa entre-safra, acho que podemos dizer assim, né, Ricardo Garcia? Uma entre-safra, e acho que a garotada que está chegando aí vai fazer um papel melhor na próxima Copa. Agora, mais do que isso, faltou entrega, né? É só olhar o jogo do Brasil e assistir os outros jogos, né, da Argentina, por exemplo, da própria Espanha, da França, né? É só olhar para esses jogos e ver que parece que é outro esporte. Parece que é outro esporte, está em outro ritmo, né? Então faltou muita entrega mesmo da equipe, mas isso tem muito a ver também com a forma como o Ancelotti montou a equipe e ditou o ritmo. Isso está na mão do técnico. Estavam jogando ali contra a Noruega achando que em algum momento iam fazer um gol, né? Mas deu ruim, né? Acabou não acontecendo, o gol saiu no crepúsculo de jogo, né? E com 2-0 já para os adversários, não adiantou nada. Obrigado também à nossa ouvinte Eliette de Souza, João Pessoa, na Paraíba, dizendo que acompanha sempre o nosso programa, viu, Ricardo Garcia? Obrigado, Eliette, pela mensagem. Muito obrigado a você que acompanha via YouTube também. As imagens de estúdio, a retaguarda aqui, a nossa redação, Valdecir Sulato, de Rio Claro, interior paulista, Zé Maria Santos Oliveira, o Clóvis Mota sempre aqui também, Francisca Pereira dando um bom dia a todos, Cláudio Reis, está em Taguatinga, Distrito Federal, sempre o Brasilzão na nossa companhia, Renato Dias, chegando também aqui no YouTube, no nosso chat democrático via e-mail. Você participa entrando no site cbn.com.br, clique lá no Fale com Âncora, ou então via Instagram. A gente interagindo também aqui na rede social. A gente agradece demais o Paulo Júlio, o Paulo Sandro de Ribeirão Preto, tá dizendo que vai com a gente, Ricardo, até às 6 da manhã, hein? Muito obrigado. Tiago Lima Reis, também por aqui. Muito obrigado ao Arnaldo Barbosa de Maceió, Alagoas, também preparado para madrugada junto com a CBN. A gente agradece demais a companhia também aqui no Instagram, no @phcgalvão. 21 minutos deste sábado, o Matheus de Souza trouxe para a gente aí na abertura do programa notícia da noite desta sexta-feira. Importante, uma decisão importante do ministro Alexandre de Moraes, impondo algumas restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Manteve a prisão domiciliar, mas impôs aí uma suspensão de visitas por 30 dias, né, com exceção, é claro, dos médicos, fisioterapeutas, advogados, e manteve aquela suspensão de 90 dias, 3 meses, do Flávio, Flávio Bolsonaro, é candidato, pré-candidato à presidência da República, tudo por conta da chamada carta aos brasileiros. É aquela história, né? O Bolsonaro disse que escreveu a carta, mas que não sabia que ela ia ser divulgada, viu, Ricardo Garcia? Só que o título da carta qual que é? Carta aos brasileiros, né? Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes destacou esse aspecto. Né? Abre aspas aqui para o ministro Moraes. O direcionamento da carta, escrita e assinada de próprio punho por Jair Messias Bolsonaro, foi aos brasileiros, demonstrando sua natureza não particular e sua finalidade político-eleitoral, com exposição ao público em geral, utilizando Flávio Nantes Bolsonaro como intermediário ou, nas suas próprias palavras, como porta-voz, escreveu Moraes. É óbvio que eles sabiam que estavam transgredindo. Agora, o motivo dessa transgressão é que a gente não pode dizer categoricamente, mas estamos acompanhando aí todas as análises que surgem, não só aqui na Rádio CBN, mas em toda a imprensa. E o que nos parece, primeiro, que o Flávio Bolsonaro, diante do embate com a Michelle Bolsonaro, queria deixar muito claro, para os bolsonaristas, que ele é o candidato do pai dele. Mas aí já temos um problema, como já destacamos aqui no CBN Madrugada, né? Se ele tem que vir a público com uma carta assinada pelo pai para deixar claro que ele é o candidato da família Bolsonaro, que ele é o candidato do pai, obviamente que já tem um problema grave aí no seio bolsonarista. Então, o primeiro objetivo nos parece que é esse, né? Deixar claro que ele é o candidato e não a Michelle Bolsonaro. Ponto. Esse é o primeiro. A segunda questão que nos parece, né, ouvindo aí muita gente, lendo muita gente, é que há uma intenção também, ou havia uma intenção do próprio Jair Bolsonaro de provocar uma reação do ministro Alexandre de Moraes em relação a essa carta. Porque não havia dúvida nenhuma que haveria essa reação do ministro Alexandre de Moraes. Eles sabiam que estavam transgredindo as normas. E aí, aquela intenção, a gente não pode afirmar categoricamente, mas parece que é isso, de alimentar aquela ideia, aquela narrativa de que Jair Bolsonaro está sendo perseguido, que trata-se de uma punição política e lá. Essa ladainha, né, essa narrativa que não condiz com os fatos. Então, nos parece que são essas as intenções dessa carta aos brasileiros, né, com pouca criatividade também, né, porque o nosso ouvinte deve lembrar, né, da carta aos brasileiros do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que depois de perder várias eleições, resolveu mandar essa carta aos brasileiros à véspera das eleições ali de 2001 e acabou vencendo a eleição. Muito por conta dessa carta, né, em que ele tentava, de alguma forma, eliminar os receios que a população, os eleitores tinham em relação
ao Partido dos Trabalhadores no governo. Era uma carta que mostrava um PT, que obviamente sempre foi e vai continuar sendo de esquerda, mas mais moderado, né, abrindo espaço para o centro, e isso acabou fazendo com que o Lula finalmente fosse eleito presidente da República pela primeira vez. Então, faltou, inclusive, criatividade aí para o Flávio Bolsonaro na hora de escrever essa carta, ou de divulgar, né, porque a carta foi escrita pelo pai, mas também, obviamente, ou nos parece, né, não dá para dizer obviamente, mas nos parece que até o título da carta foi intencional, né, tentar de alguma forma fazer uma alusão àquele outro documento que foi um tiro certo do presidente Lula naquele momento. Agora, esta carta de Jair Bolsonaro, a gente vai ter que esperar para saber se foi ou não. Não nos parece. Seis minutos deste sábado, vamos a Brasília com a Samantha Klein. Ainda as repercussões das medidas do governo dos Estados Unidos, as tarifas, e o governo brasileiro sinaliza que pode retalhar, né? Pode de alguma forma usar a lei da reciprocidade econômica e talvez ir até além. Quem informa é a Samantha Klein.
O governo está fazendo os cálculos políticos e econômicos da eventual aplicação da lei da reciprocidade depois da confirmação do tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras ao mercado americano. Fontes do Palácio do Planalto admitem que, se houver retaliação, o governo de Donald Trump deverá responder com mais tarifas e outras medidas retaliatórias. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira que o governo não estuda uma retaliação contra os Estados Unidos numa resposta à taxação. Ele não descartou a reciprocidade, mas disse que a aplicação tem sido avaliada para ser usada na medida e tempo corretos. A legislação foi aprovada por unanimidade do Congresso no ano passado e, para Durigan, a medida protege os interesses nacionais ao oferecer procedimentos em caso de ataques unilaterais de outros países. A equipe econômica está levantando as listas de exceções e os efeitos sobre os setores atingidos.
A gente não pode entrar nessa ótica de fazer usar um momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira sodada, então, portanto, não cabe falar em retaliação. E a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto.
Já o presidente Lula afirmou que só vai responder quando Trump se manifestar.
Vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
Analistas também afirmam que o governo deve ponderar a resposta. Quem comenta é o especialista em direito internacional, Pablo Sukienik.
Que implicações trará em outros tipos de relacionamento? Se isso influenciará, por exemplo, a relação com a Europa, influenciará com os parceiros da América do Sul, e pensar qual pode ser a reação do governo estadunidense caso venha a ser aplicada. Porque pode acontecer que estejam provocando o Brasil para o Brasil cair numa armadilha.
De qualquer forma, a aplicação da lei da reciprocidade econômica não seria rápida. O primeiro passo é ter a dimensão exata do efeito negativo da sobretaxa de 25% sobre os setores que exportam para os americanos. Com colaboração de Matheus Maciel, de Brasília, Samantha Klein.
O governo brasileiro tem que agir com muita prudência, a gente ouviu aí na reportagem, isso é muito importante, porque não adianta nada dar murro em ponta de faca, né, Ricardo Garcia? Você já ouviu isso aí, né? Nosso ouvinte com certeza já ouviu também. Temos que, quando se trata de relações internacionais, de relações bilaterais, comerciais, o Brasil tem que ter a noção do seu tamanho. Nós somos uma potência regional, mas não dá para comparar com os Estados Unidos. Nessa luta comercial, o Brasil, os Estados Unidos precisam do Brasil, não há dúvida nenhuma, mas o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil. Isso é um fato. Então temos que agir com prudência para que a situação não piore ainda mais. Acreditamos que a melhor resposta que o Brasil pode dar neste momento, e já vem dando, desde o início das primeiras tarifas que foram impostas lá, porque o Eduardo Bolsonaro foi pedir lá para o presidente Trump para adotar essas medidas. Desde o início, lá atrás, o Brasil já começou a se mexer. Isso é importante, né? Tentar buscar novos parceiros para escoar as exportações. Obviamente que isso não é fácil, mas estamos aí num momento, por exemplo, em que se abre o mercado para a Europa, com o início do acordo Mercosul-União Europeia, que ficou mais de 20 anos em tratativas e que finalmente começa a entrar em vigor. Vamos aproveitar esse momento para abrir novas frentes, para aumentar nossa frente com a China, porque os Estados Unidos, o governo Trump, com essas ações, estão, sem dúvida nenhuma, empurrando o Brasil ainda mais para a zona de interferência da China. Obviamente que o Brasil tem que se manter, nesse momento, naquela ideia da equidistância pragmática, que a gente sempre lembra aqui, não é, Ricardo Garcia? Equidistância pragmática. O Brasil está no centro ali, o Brasil é o Ocidente, grande parceiro dos Estados Unidos, mas fazemos parte do BRICS, a China é o nosso principal parceiro comercial. Então tem que estar lá equilibrando os pratos ao mesmo tempo. E com a ideia sempre por parte do presidente da República de agir de acordo com os interesses do Brasil e não de acordo com questões ideológicas, que é o que muitas vezes o presidente Donald Trump tem feito, que era o que o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro fazia, tomava decisões como presidente da República, levando em consideração questões ideológicas. O presidente Lula tem agido corretamente nesse aspecto, né? Quando foi lá, por exemplo, para a Itália e deixou isso muito claro. A premier de direita, era de extrema direita, agora parece que está indo um pouco mais para o centro, ainda na direita, mas saindo da extrema. Mas o presidente Lula deixou muito claro que estava lá e ia defender os interesses do Brasil, independentemente da coloração partidária, ideológica da premier italiana. Então, essa é a conduta que a gente deve esperar, não só do presidente, mas dos dirigentes do país. Aquilo que a gente sempre lembra aqui, né, Ricardo Garcia? Né? O país não tem amigos. Né? Obviamente que quando há um relacionamento melhor, né, que há uma sincronia ideológica entre os líderes, obviamente que isso pode ajudar. Não há dúvida nenhuma que isso pode ajudar. Agora, não dá para o presidente da República ficar pautando as suas decisões em relação a isso. Essa é a grande questão. Esse é, por exemplo, um dos principais motivos pelos quais o Mercosul patina há décadas. Há décadas. Porque, historicamente, os líderes do Mercosul foram atuando politicamente, ideologicamente, e a gente tem quem acompanha as notícias e quem acompanha a história, não é, Ricardo Garcia? Não só aqui na América, mas no mundo inteiro, a gente tem vivido ondas. Ondas da esquerda, ondas da direita. A América do Sul, neste momento, está numa onda para a direita. É só olhar o resultado das eleições aí. Né? Tivemos a onda cor-de-rosa há alguns anos, quando os países se voltaram para a esquerda. Infelizmente, quem chega ao poder toma decisões pensando do ponto de vista ideológico. E aí nada vai para frente. Porque o que vai para frente num primeiro momento, quando o outro país muda de presidente, já muda tudo, não quer mais isso. E aí ficamos nesse impasse ad eterno. Esse é um dos motivos pelos quais o Mercosul não tem oferecido aos países os benefícios que poderia ter oferecido nas últimas décadas.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. Uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% disseram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral